Você não precisa viver refém do caos e da ansiedade. Você não precisa viver à mercê do seu passado e nem ser guiado pela sua dor. A força aplicada na sua ferida pode ser usada na sua cura. Você só precisa escolher viver um dia de cada vez como filho amado de Deus. Vamos juntos viver uma jornada de cura, libertação e restauração ao longo de 30 semanas, com 8 decisões para mudar a sua vida. A partir de hoje, você já pode se inscrever no ciclo 2024 do 30 Semanas, na Igreja da Cidade em São José dos Campos e em toda a rede de igrejas da cidade. Igreja da Cidade, uma família para pertencer.
Irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesta celebração e que bom que você está aqui conosco mais uma vez, você que visita a nossa igreja, a nossa comunidade, muito bem-vindo. Como você viu no vídeo, nós estamos hoje trazendo uma palavra sobre restauração, recuperação. Temos um programa chamado 30 Semanas, vivendo um dia de cada vez, tomando 8 grandes decisões que envolvem decisões para comigo mesmo, decisões para com Deus e decisão para com o próximo. Então, esta mensagem também é para fazer um convite a você, para que você venha trilhar este caminho da recuperação. A nossa carne nunca melhora, mas nós podemos confiar em Deus e entregar a Ele o controle da nossa vida, da nossa carne, e aí sim vivermos um dia de cada vez com Ele. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, aqui no presencial, e você que está online, aparece aí agora um QR Code que você pode se inscrever para o ciclo do 30 Semanas que vamos fazer online. Preste atenção, às quintas-feiras, 8 horas de Brasília, vamos ter um ciclo exclusivo online para o mundo todo. Nós teremos o grande grupo, o estudo do passo, o testemunho, e aí depois vamos dividir em chats com grupos dentro da realidade de cada um, o grupo de primeira vez e os demais grupos. Então, você pode se inscrever e aí nós vamos entrar em contato com você, a equipe do pastor Cláudio Lopes, que vai liderar o 30 Semanas presencial, também o fará online. Quinta-feira, nós teremos o online e na sexta-feira, como já fazemos há 19 anos, ano que vem é 30 Semanas, ano 20, nós fazemos sempre às sextas-feiras aqui no Campus Colina, e das nossas 27 igrejas, nós vamos ter em 22 delas presenciais, e apenas 5 não farão presenciais e farão online na quinta-feira, junto com muitas igrejas da rede Inspire pelo Brasil e pelo mundo. Então, você é convidado a estar conosco. Vamos então à jornada da restauração, o lançamento do ciclo do 30 Semanas 2024. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus em Mateus capítulo 5. Você pode pegar a sua Bíblia eletrônica aí no seu smartphone ou impressa. Eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional. Mateus 5, 3 a 12. Diz assim: as bem-aventuranças, ou conforme a sua tradução, as beatitudes de Jesus, quer dizer, a vida verdadeiramente feliz. As bem-aventuranças, ou as beatitudes, significa a vida verdadeiramente feliz. Você pode também agora estender o seu smartphone e você baixar o esboço agora, para que você tenha o esboço e acompanhe, assim você pode fixar melhor e também encaminhar para alguém ou tirar aí alguma frase, algum verso para você reter mais e também compartilhar. Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Disse Jesus: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado, isto é, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Verso 10: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma maneira que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e gere fruto e vida abundante. Amém? Glória a Deus. Vivemos então um tempo marcado pelo hedonismo. O prazer está em primeiro lugar. Para nós que seguimos a Jesus, cremos nesta palavra que Jesus nos entregou, o que sentimos é importante, mas o que cremos precisa estar acima do que sentimos. O que cremos precisa estar acima do que sentimos. O que escolhemos crer, isto é, a nossa fé. Em Gálatas capítulo 20, capítulo 2, verso 20, está aí na tela, leia comigo o que o apóstolo Paulo diz sobre a vida cristã. Todos juntos. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Acabou a vontade própria, porque cremos no que acabamos de ler. Isso é mais importante do que o que eu possa estar sentindo no momento. Acabamos de vir à mesa e celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, através do pão e do suco da uva. Porque essa é a nossa mensagem, nisso cremos. Cristo veio por nós, mas ele não tinha pecado. Então ele foi crucificado na cruz pelos nossos pecados. Então, se eu creio nisso, eu fui crucificado com Cristo. Não literalmente, mas nos meus pecados. Então, o que hoje eu creio tem que ser mais importante do que eu sinto. Então, eu não posso viver à luz de um mundo que vive não debaixo dessa fé, porque o mundo vive pelo que ele sente, pelo que ele gosta ou não gosta. E nós não vivemos pelo que sentimos, vivemos por uma fé que declaramos e cremos. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, se ele morreu e foi crucificado, cremos nisso, então eu morro também. A minha carne precisa morrer também. E por isso, na liturgia cristã, tudo fala sobre morte. Esta mesa, onde reafirmamos o nosso pacto com Jesus, é sobre morte. Porque pegamos um pão e um vinho que tem um símbolo, uma memória profética de um corpo que foi morto por nós, de um sangue que foi derramado por nós. Então a mesa é sobre morte. O batismo, o batistério em águas, isso remete ao quê? À morte. O homem é sepultado no batismo e ele se levanta para uma nova vida. Temos uma cruz na nossa frente. Colocamos essa cruz aqui para uma lembrança. O nosso Jesus morreu por nós. Não temos ali o corpo, porque na nossa fé não professamos o Cristo morto. Então não tem um crucifixo, mas uma cruz vazia. É uma declaração de que a morte foi vencida na cruz. Jesus vivo está, mas um corpo foi entregue por nós. Então, se a cruz vazia representa morte, o batistério, a ceia. Eu preciso me lembrar disso todos os dias na minha vida. Você precisa lembrar as pessoas que estão perto de você que o que sentimos não é mais importante do que cremos. Então, quando você vê alguém na sua família, ou seu esposo, ou sua esposa, toda hora querendo impor o que sente, o que pensa, o que gosta, o que não gosta, e ele for um crente em Jesus, bota a mão no ombro dele e fala assim: menos, morre um pouquinho mais, morre. Nós precisamos lembrar a nossa carne que nós somos mortos com Cristo. Então, esta mensagem é sobre isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu vivo em Cristo, então a minha carne pode morrer, porque eu vou viver para sempre, diz Paulo em Filipenses 1:21. E portanto, quem está em Cristo, o que, que é? É uma nova criação, é uma nova criatura. O tempo que vivemos está focado na geração prazer. Foi escrito um livro pela doutora Anna Lembre, já é um best-seller. Ela deu o título de Nação Dopamina. Nação Dopamina. É um livro secular de uma psiquiatra, terapeuta. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? O livro é, de fato, terapêutico e traz respostas muito positivas e propositivas. Por que que estamos trocando o real sentido da vida por um prazer momentâneo? Pessoas estão fazendo loucuras, verdadeiras loucuras, para sentir um pouco mais de prazer. Temos uma geração focada no prazer. Nosso smartphone se tornou uma agulha hipodérmica do nosso tempo. Então, tem várias coisas que estão sendo colocadas como uma palavra final para a nossa vida. Ela diz no seu livro, a doutora Anna Lembre: por que transformamos o mundo de um lugar de escassez, onde não tinha essas coisas, em um lugar de imensa abundância de droga, comida, notícias, jogos, compras, jogos de azar, mensagens de texto, de sexo, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter? O mundo não tinha nada disso e, de repente, nós colocamos isso numa overdose, e estamos viciados, ora em doce, ora em mídias sociais, ora em cigarro eletrônico, ora em games. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, está aqui o pastor Antônio e o pastor Fábio Cano, da nossa rede Inspire, uma igreja em Atlanta e outra em Massachusetts, em Framingham, e eu ouvi lá que um grande problema está rondando muito forte os lares de jovens recém-casados. Antes era a pornografia o problema número um de problemas relacionais no casamento, mas isso está ficando agora até em segundo lugar, porque muitos jovens estão viciados em games. E aí leva isso da adolescência para a juventude, se casa e continua dependente de games. Muitas vezes vai dormir e o rapaz deixa a moça na cama e volta para a sala e fica jogando até as madrugadas. O que que é esta nação dopamina ou geração dopamina? Há uma ativação no nosso sistema nervoso da dopamina. E algumas coisas ativam. Eu estava lendo no livro que o nosso cérebro, o nosso organismo, algumas alguns estímulos externos aguçam isso. Por exemplo, chocolate, sabe quantos por cento que ativa? 55%. 55%. Não sei quantos chocolatas tem aqui, mas tem gente que vive no estímulo do chocolate. Outros é açúcar em geral. Sexo, 100%. Sexo, 100%. Mas drogas como cocaína, heroína, chega a 500%. E anfetamina, 1000%. Anfetamina, 1000%. Isto é, 10 vezes mais do que o sexo. E por isso que você está vendo zumbis andando pelo centro de São Paulo, pelo centro de Los Angeles, pelo centro de São Francisco, pelo centro de Salvador. As grandes cidades estão completamente infestadas de drogas sintéticas que estão sendo distribuídas a preço de banana, matando uma geração que está doente, dependendo dessas drogas. E essas drogas sintéticas foram feitas justamente para atingir o nosso cérebro, a dopamina. E as pessoas ficam literalmente dopadas. Então, precisamos lembrar que o WhatsApp tem que ser um instrumento de trabalho, não uma dependência para ficar focado em fofoca da vida alheia, ou dependente de ficar... Eu fico pensando o que leva uma pessoa a ter um relacionamento sexual e filmá-lo para expor ou para si mesmo ou para os outros. Isso é uma verdadeira doença. Você consegue imaginar uma coisa assim? Enviando nudes, recebendo nudes, fazendo vídeo, enviando vídeo e recebendo vídeo. O sexo é uma bênção dada por Deus. Não foi o diabo que criou o sexo, foi Deus. Mas ele criou para o prazer do homem casado, da mulher casada e dentro do casamento. Então o sexo é para depois do casamento e para exclusivo o homem e a mulher dentro do casamento. Então não faz sentido filmar ou tirar foto para mandar para alguém ou para ficar vendo depois, se você tem o seu cônjuge, para quê? Não é? Mas isso é o quê? O vício num voyeurismo e num prazer que lá na frente vai trazer o quê? Essa dopamina é acompanhada de um prazer com sofrimento. Um prazer momentâneo que gera um sofrimento, que pode ser um sofrimento contínuo e constante. E não foi isso que Deus fez para nós. Você é joia prima da criação. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco pela internet, você que está aqui, o Salmo 8 diz que eu e você fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Quer dizer, eu e você não somos melhores do que ninguém, mas o ser humano é a joia da coroa. Deus deu para você um corpo, Deus deu para você um coração. Tem uma máquina aqui dentro que está bombeando sangue em todo o seu organismo. Por isso você tem vida, você tem movimento, te deu um cérebro. E isso não é para viver com prazer, com culpa. Uma vez, um homem estava ébrio pela calçada e ele estava quase tendo um coma alcoólico. E uma pessoa chegou e estava conversando com ele. E essa pessoa disse: isso não é jeito de viver. E aí ele respondeu: de fato, isso não é jeito nem de morrer. O álcool não vai levar você a viver bem e muito menos morrer. Porque você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Ele vai ser o seu maior problema. Então, seja sexo, seja drogas, seja qualquer coisa que está te gerando a uma vida de dependência, a sua vida está fora de controle. E aí entra o 30 semanas. A sua vida, a minha vida, é como uma planta. Inclusive, há várias metáforas nas Escrituras que fala que a minha vida e a sua vida é como uma planta. A Bíblia nos compara a carvalho, a Bíblia nos compara a palmeira ou a tamareira, a Bíblia nos compara a jardim, a Bíblia nos compara a oliveira, a Bíblia nos compara a figueira. Então tem vários tipos de plantas. Por quê? Porque é um ser vivo. E essa planta, que aqui representada pela minha vida, ao olhar aqui você pode ver que ela está viva, está plantada, mas ela não está no seu potencial, ela não está em toda a sua beleza. E por quê? Porque essa planta está aqui com alguns arames. Esses arames são bloqueadores, são nas nossas vidas, impedindo de ser uma planta na sua plenitude, na sua beleza. Vícios, pecados, maus hábitos, dependências, codependências. Qualquer coisa que tira a minha vida plena. Coisas que eu vou colocando para substituir uma necessidade. Eu tenho aqui em minhas mãos um alicate. Esse alicate representa aqui, sabe o quê? O 30 semanas. O que é um alicate? É uma ferramenta. Então, 30 semanas, por si mesmo, ele não cura. O 30 semanas não tem poder em si, porque ele é uma ferramenta. Esse alicate aqui, se eu deixar ele jogado no chão, ele não resolve nada. Mas o alicate, nas mãos de uma pessoa que toma a decisão certa, ele pode ser muito útil. Então, este alicate na minha mão, eu vou poder usá-lo para tirar o arame. E eu cortei então com este alicate, o que impedia o quê? A planta dela ser o que ela foi feita para ser. Uma planta tem galhos, esses galhos quer a liberdade. Ela ficou ou não ficou mais bonita? É a mesma planta. Está plantada no mesmo vaso. Mas sem os seus bloqueadores, sem os seus limitadores, ela ganha uma nova aparência. Ela vai agora poder crescer de uma maneira livre. Essa é a minha vida e a sua vida. Você é uma planta de Deus. Você é uma criação de Deus. E por Cristo se tornou filho amado de Deus. Você não vai deixar de ser filho se você fumar, se você usar drogas, se você se prostituir, se você ficar viciado em games, se você ficar viciado em pornografia. Mas isso vai fazer com que você se limite, vai ter bloqueadores na sua vida, e as pessoas que estão perto de você também serão atingidas. Porque seja um vício, um mau hábito ou um pecado, fere a você, mas fere também as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu quero, em nome de Jesus, chamar você à reflexão de que existe uma jornada libertadora para você, restauradora sobre a sua vida. É uma jornada que não pode ser feita sozinho, é com Deus e é com os irmãos, mas para você entender que de fato Jesus morreu por você e ele fez tudo com relação à sua salvação. Você crê em Jesus, morreu, vai para o céu, mas enquanto que você não vai para o céu, essa natureza espiritual redimida precisa ainda habitar num corpo que está ainda sujeito ao pecado. Então, mesmo que hoje, se eu morrer, eu vou para o céu, porque o meu espírito está pronto, a minha carne ainda é fraca. e ela vai conviver aqui com o mundo em pecado, e eu sou pecador. Então eu preciso de uma ferramenta para me ajudar a viver na plena potência que Deus tem para a minha vida. Então Jesus deseja que você mude de vida. É a hora da virada. Creia que isso pode acontecer se você não escolher, não está focado na geração dopamina, na geração prazer, mas na geração do Cristo crucificado, que veio por nós, morreu por nós e voltará para nós. E você não somente crê para ir para o céu, mas para trazer o céu à terra enquanto você está aqui, vivendo um dia de cada vez. Então, antes da gente trilhar agora este caminho da restauração, essa jornada de restauração, eu quero chamar o Cláudio aqui, que hoje é líder do nosso 30 semana. Gostaria que você o recebesse com uma salva de palmas para ele dar um breve testemunho. Pastor Cláudio Lopes, por favor.
Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Eu venho de uma infância pobre e a maior dificuldade que eu consegui enxergar é a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Eu não tenho dúvida que meus pais me amam, que meus pais me amavam quando era criança, mas por eles não terem recebido, eles não sabiam como transmitir.
Obrigado.
Eu não era abraçado, eu não ouvia palavras de afirmação como eu te amo. Isso fez eu crescer e nutrir uma mágoa muito grande, principalmente contra o meu pai. Aos 13 anos comecei a usar drogas, comecei com drogas inaláveis, éter, cloroforme, diluente, cola de sapateiro. De 13 para 14 anos comecei a fumar, aí veio a maconha, depois a cocaína, até que eu fui parar no crack. Foram 15 anos como dependente químico, dos 13 aos 28 anos de idade. Os dois últimos anos, 2006 e 2007, fazendo uso de crack todos os dias. É o que vulgarmente a gente chama de noia. Meu fundo de poço foi na véspera de Natal de 2007. Estava comprando presente de Natal com minha esposa e meu filho no shopping, e eu estava consumindo crack no estacionamento do shopping. Nesse dia, minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. Passei a noite de Natal longe da minha família e pela primeira vez na vida eu tive um choque de realidade e comecei a enxergar nitidamente as consequências das minhas atitudes. E sem saber, fiz a minha primeira oração e disse: Deus, se você existe, me ajuda. No início de janeiro fomos convidados a ir à praia com os familiares da minha esposa. E lá conheci dois cristãos que me convidaram a vir na igreja, no Conexão Livre, antigo Conexão Livre, hoje é o nosso Eleve. E no dia 19 de janeiro de 2008, eu entreguei minha vida para Jesus. E Deus, a partir desse momento, começou a transformar a minha vida. Tudo que a igreja tinha para oferecer, eu fiz. Todas as ferramentas, todos os cursos, todos os treinamentos, todos os retiros, GDC. Eu tenho algo para mim que é: tudo que é de Deus eu quero. O que não é de Deus afasta de mim, Senhor, mas aquilo que é de Deus eu quero, porque o que é de Deus está disponível, está acessível. E Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou a restaurar meu casamento, minha família. Até aquilo que a dependência química tinha roubado de mim nesses 15 anos, Deus começou a restituir sobre a minha vida. Fui tirar habilitação com 32 anos de idade. Voltei a estudar, fazer supletivo. Terminei o supletivo. Fiz faculdade teológica e, a glória de Deus, em 2017 eu fui ordenado um dos pastores dessa igreja. Mas todo mundo que me conhece, ninguém fala: o Cláudio é o cara. Todo mundo que me conhece fala como Deus é poderoso. Porque se Deus pôde transformar a minha vida, Ele transforma a vida de qualquer pessoa. Obrigado pelo silêncio de vocês.
Obrigado, Cláudio. O Cláudio não é um super crente, o Cláudio, ele tomou as decisões corretas. Ele continua sendo pecador, eu continuo sendo pecador, você também, mas por escolhermos entregar nossa vida para a pessoa certa e fazermos isso para a salvação uma vez, mas para a santificação todos os dias, vivendo um dia de cada vez, tomando as decisões certas, conosco mesmo, com a nossa fé em Deus e com as pessoas, nós vamos sendo dirigidos por Jesus para a maturidade. Isso é possível para todos nós. Jesus, ele, quando estava aqui entre nós, pregou um sermão na Galileia. Isso está em Mateus 5, 6 e 7, que a primeira parte são essas bem-aventuranças. Os dias de Jesus eram dias bem difíceis. Opressão do Império Romano, fome, injustiça, escravidão. E Jesus então apresenta para os judeus, para os gentios, uma verdadeira felicidade. E ele coloca isso na introdução do seu sermão, que Agostinho de Hipona chamou do Sermão da Montanha. E aqui nós conseguimos retirar princípios sobre esta jornada, que não vai nos levar em direção a estarmos dopados pelo prazer deste mundo, mas vivermos um dia de cada vez na nossa jornada, entregando a nossa vida a Jesus e fazendo as decisões que temos que tomar a cada dia. Ao final desta mensagem, você deve ter recebido esse cartão, você que está aqui fisicamente. Então, você que já fez o ciclo uma vez, a igreja já tem o ciclo há 18 anos completo, vamos agora para o 19º ano. Quem aqui já fez, em alguns desses 18 anos para trás, ou o Celebrando a Recuperação, ou 30 semanas? Levante a sua mão. Glória a Deus, muitas pessoas. Quem ainda nunca fez, ou fez e parou? Levanta a mão. Ok. Estamos aí com talvez 60, 40. 60% não fez, 40% fez. Então eu quero convidar você a considerar isso hoje. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Eu vou orar com você agora. Você que está online, pode fazer na quinta-feira à noite. Pode colocar de novo aí o QR Code para que as pessoas que estão online possam acessar e fazer. E você que está no presencial aqui, você recebeu esta ficha. Diga se você fez ou não o ciclo, se você já participou, se vai fazer pela primeira vez, coloque o seu nome, os seus dados. Se você é membro da igreja, coloque o seu número do Eclésia, que é o sistema de membresia da igreja, e coloque aí os dados que nós vamos entrar em contato com você. Ao final, nós queremos também chamar você para uma oração. Pai, obrigado por esse testemunho do Cláudio, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta igreja. E Espírito Santo, vem agora quebrar sofismas, destruir fortalezas na mente e opere em nós libertação para crer e decidir. Abençoe os que estão nos acompanhando online e os que estão aqui no presencial. Nesta quarta celebração, neste dia, oramos com fé no nome poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá, para trilhar sua jornada de recuperação, a primeira coisa, entregue sua vida ao controle de Jesus. Você pode achar que a sua vida está controlada. Se você está controlando, você está em perigo. Bem-aventurados pobres em espírito. Há uma relação aqui de chamar pobre, não é pobreza financeira. Esse aqui não é o sentido, porque você não é bem-aventurado por você ser rico ou você ser pobre. É no sentido de bem-aventurado aquele que depende completamente do Senhor. É como a gente fala, aquele pobre homem que não tem mais nenhum recurso, que não tem mais nenhuma solução. Você não já usou essa expressão? Aquela pobre mulher, aquele pobre homem. Você não fala de alguém que está só com dependência financeira, mas de alguém que está ali completamente dependente e vulnerável. Essa vulnerabilidade que Jesus está dizendo, que bem-aventurado é aquele que está completamente pobre no sentido de estar dependente. Seja humilde e admita a sua carência, pois Deus resiste só a um tipo de pessoas, ao orgulhoso, ao vaidoso, ao prepotente. Eu não sei se você viu um filme que se tornou um clássico em 1997, estrelado por Keanu Reeves e Al Pacino. O filme tem algumas cenas fortes de sexo, você pode passar, ou se você viu e passou. mas o contexto do filme, ele traz uma mensagem de batalha espiritual muito forte e das potestades que atuam no mundo que nós vivemos, que atua no sistema, que atua na justiça. Mas como o filme é muito antigo, isso já se vão 27 anos atrás, quantos viram esse filme? Nem todos viram, muita gente viu. Mas no livro, no filme O Advogado do Diabo, no final, no finalzinho, o homem que está possuído por um espírito demoníaco, o diabo fala através dele, no final do filme, ele olha e dá uma piscadinha e ele diz: vaidade, o meu pecado predileto. E nós sabemos que muita e muita gente tem caído nesta armadilha de Satanás. Pensa numa isca que Satanás gosta de usar, porque sabe que muita gente usa. Ele consegue fisgar muita gente com orgulho, prepotência e vaidade. Há quem diga que alguns médicos acham que é Deus, e alguns juízes têm certeza. Isso tem a ver com o quê? Com orgulho. Pastores orgulhosos e prepotentes é um antagonismo só, porque o nosso mestre é o homem que nos ensinou da bacia e da toalha, liderança servidora. Eu não consigo entender como que um pastor, um líder, seja bispo, apóstolo, profeta, seja o que for, padre, qualquer sacerdote, seja orgulhoso, vaidoso. Eu conheço colegas meus que a igreja dele chega a 500 membros, você não fala mais com o cara, ele já se acha sócio de Deus no seu poder, não é? Nós somos líderes da bacia e da toalha. É claro que à medida em que você tem mais responsabilidade, sua agenda pode mudar. Ao longo da minha vida cristã e do ministério, a agenda mudou, mas meu coração não mudou. Quem conhece sabe. Então você pode se tornar uma pessoa mais ocupada à medida em que você tem mais responsabilidade, mas o seu coração não pode mudar. De homem, de mulher com Deus. Porque você segue Jesus de Nazaré, aquele que nos ensinou o princípio da bacia e da toalha. Para algumas pessoas, tudo que não podia acontecer é o sucesso. Algumas pessoas ganham alguns seguidores e já se acham. Impressionante. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu ex, antigo Twitter, o que mais te dá preguiça. E eu coloquei lá 4 categorias. E coloquei celebridades. Disparado, que mais dá preguiça é celebridade. Porque às vezes as pessoas se acham donas do mundo e acham que todo mundo tem que engolir o seu jeito de ser. Isso é terrível para a sociedade, altamente danoso. Meu irmão, minha irmã, querido que está aqui nesta noite, se você quer viver uma vida de recuperação um dia de cada vez, dependa 100% do Senhor. Ele é teu Salvador, mas Ele é o teu Senhor também. E toda hora que vier o mosquitinho, não só da dengue, mas do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência, acabe com ele em nome de Jesus, porque Deus resiste aos orgulhosos. A Bíblia não fala de outra coisa que Deus resiste. É o único tipo de característica que Deus odeia em nós. É o orgulho. Porque quando você é orgulhoso, você serve a si mesmo. Você passa a ser o seu próprio Deus. Você precisa compreender que o seu eu não é Deus e admitir que é incapaz de controlar a sua vida e a tendência de fazer coisas erradas. Sua vida sem Ele está completamente fora de controle. Segundo, para trilhar sua jornada de recuperação, declare que você crê e precisa do poder restaurador de Jesus. Você não só crê que Jesus tem poder, mas você precisa desse poder para não ser guiado pelo hedonismo, pelas dopaminas da vida, para que o que você sente e o prazer que você pode ter não esteja acima da sua fé e do Cristo crucificado. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não tenha vergonha de chorar, de depender, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Humilhe-se diante de Deus, para não precisar humilhar diante dos homens. O diabo treme ao ver o mais fraco crente desta igreja de joelhos de oração. Porque o diabo sabe que há poder de Deus liberado por meio da oração. Então, por isso que ele não quer que oremos, ele não quer que jejuemos, ele não quer que a gente fique na igreja, não quer que a gente leia a Bíblia. Porque ele sabe que isso emana poder de Deus. Então creia e peça o poder de Deus. Peça fé para viver amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, na escola. Vá para o seu trabalho debaixo de uma cobertura de fé. Para trilhar o caminho, a jornada da recuperação. Entregue sem reservas sua vida aos cuidados de Jesus. Você pode ler comigo, verso 5. Bem-aventurado os humildes, os mansos. Não é os bobos, não é as pessoas quietas, não, é mansidão. É uma virtude, é uma decisão. O que é a mansidão? Você escolhe ser mansidão, escolhe ser manso, ao invés de ser uma pessoa explosiva, de ser uma pessoa fora de controle. Não se faça de forte, deixe que Jesus é forte. Deixe Jesus segurar a sua mão e te levantar e te colocar de pé. Decida conscientemente escolher comprometer toda a sua vida e vontade aos cuidados e controles de Cristo daqui para frente. Nós escolhemos não xingar palavrão. É impressionante. É autoridade, é liderança, é magistrado, é gente na sociedade. Cada 10 palavras, 4 é palavrão. Parece que quer extravasar alguma coisa. Nós escolhemos não colocar essas palavras nas nossas bocas. Pode ser cultural o palavrão, mas a nossa cultura não é da terra, a nossa cultura é do céu. Então nós escolhemos não usar o palavrão, porque isso não vai bem na realeza. E você é joia da coroa, você é filho amado de Deus, então você faz escolhas. Ah, todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo. Você é um filho amado de Deus. Amém ou não amém? Então esse negócio da sociedade, do mundo perdido nos seus pecados, a todo mundo faz. Não, você não faz. Mas não por vaidade, não por egoísmo, não por querer ser melhor, mas porque você escolheu viver a sua jornada da recuperação. Porque você entende que o prazer, a alegria, a felicidade é bênção de Deus para nós. Mas eu não quero fumar para me acalmar, porque eu quero me acalmar de fato. E não achar que um cigarro vai me acalmar. Eu não quero pensar em sexo por prazer fora do casamento ou antes do casamento, porque pode vir um prazer, mas vem uma culpa. Porque a minha mente não é a mente deste mundo. Eu quero um prazer sem culpa. 3. Entregue suas reservas, sem reservas, sua vida aos cuidados de Jesus. Bem-aventurados os humildes. Faça isso hoje. 4. Para trilhar sua jornada de recuperação, admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Bem-aventurado quem? Os puros de coração. Você precisa fazer isso abertamente. Examine e confesse suas faltas a Deus, a si mesmo e a alguém confie. Você não vai fazer isso com pessoas no seu trabalho, pessoas que você encontrou no corredor da igreja. Por isso a ferramenta do 30 semanas. Quando eu e você pedimos perdão a Deus, somos perdoados. Mas quando nós confessamos, somos curados. No Celebrando a Recuperação chamávamos isso de padrinhos. Agora no 30 semana nós chamamos isso de confidentes. São pessoas que ao longo do ciclo você vai encontrar e poder ter confiança. Olha, nós temos o 30 semanas, de forma genérica, 19 anos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca da Silva, ouvi alguém trazer uma fofoca, um comentário e dizer assim, eu ouvi isso num grupo de apoio do 30 semanas. Nunca. Por quê? A igreja entendeu que esse é um momento muito sagrado na vida daquela pessoa. Primeiro que essa igreja não gosta de fofoca. Amém? E segundo, porque aquele grupo é um grupo terapêutico, pedagógico, e a pessoa que está ali veio buscar ajuda. Então aquele grupo que está ali de 10 pessoas, de 15 pessoas, naquele grupo de apoio, entende que aquele momento é para eu falar, o outro ouvir e pronto. Não é para comentar depois. Então tenha certeza que o que você colocar num grupo, e em especial para aquele confidente que você for construindo ao longo do programa, Deus vai honrar isso, vai abençoar você. Jesus te perdoando e através da confissão sendo curado. Para trilhar a jornada da recuperação, abandone e remova seus defeitos de caráter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Defeito de caráter é pecado, mas tem algumas coisas que não necessariamente é pecado. Eu, por exemplo, estou com um pavio bem mais curto, bem mais longo, ele era mais curto. Isso tem a ver também com essa jornada. A Bíblia fala em Hebreus, livremos-nos do que nos atrapalha e de todo pecado. Então na vida nossa, pecado sim, tudo errado, mas tem coisa que nos atrapalha e às vezes pode ser temperamento. Talvez você vai vir para o ciclo do 30 semanas e você nunca usou drogas, você nunca usou cigarro, nunca usou álcool como eu, mas você está com um problema de perfeccionismo. Você está com um problema de religiosidade, você está com uma questão de orfandade, você está com uma questão de controle, você está com uma questão de pavio curto. Vem, isso pode ser libertador para você também, ajudar a trabalhar melhor suas emoções, trabalhar melhor o seu temperamento, sua religiosidade, orfandade. Isso pode também ser resolvido e ajudar você em outras áreas do seu caráter. Não continue carregando os seus defeitos que vem lá do avô, do seu pai, justificando sua debilidade, alimentando e justificando suas próprias fraquezas que têm arruinado a sua vida até aqui. Ao invés disso, decida submeter voluntariamente a todas as mudanças que Deus quer fazer na sua vida e entregue a Ele o controle, a chave para que Ele possa remover todos os seus defeitos. Os defeitos não foram colocados por Deus, mas pelo mundo e a sociedade e a formação que nós recebemos, talvez até dos nossos pais. Na vida cristã, às vezes você tem que se desaprender para aprender, porque seu pai, sua mãe deram o que tinham, mas às vezes eles não tinham, e deram o que receberam, passaram o que receberam, às vezes de forma limitada e errada. Então, fazer esses ajustes, desaprender coisas do velho homem, da velha formação, e fazer de novo a luz de Cristo. Para trilhar sua jornada de recuperação, penúltimo, perdoe a todos que lhe têm ferido. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Pacificador, ele é muito maior do que um pacifista. Pacifista, ele não arruma encrenca. Pacificador, resolve encrenca. O pacifista, ele não se envolve em guerra. O pacificador apazigua a guerra. Aonde você chega, o conflito vai embora, porque chega lá a presença de alguém que é seguidor de Jesus de Nazaré. Jesus não foi um pacifista, Jesus foi um pacificador. O mundo que Jesus vivia estava em guerra, mas Jesus sempre teve paz interior. Então é isso que você é chamado a ser. Decida que você não vai viver mais amargurado, culpado, irado com pessoas que lhe feriram no passado. Pessoas feridas que não passam por um processo de recuperação continue ferindo os outros. Está provado, em cima de estudos e estatísticas, que abusadores são abusados que não resolveram os seus problemas, não teve cura emocional, física e espiritual. Decida se livrar desses pesadelos virando a sua página, mas você só vai conseguir isso com Deus e com pessoas. Não tem jeito. Por osmose, num passe de mágica, com uma oração forte de um irmão crente, uma vez só no gabinete, não vai resolver. É um processo de cura, de limpeza de mente, de coração, e por isso uma jornada de 30 semanas, um dia de cada vez, você fazendo os seus ajustes, suas decisões. É difícil. Agora, a Bíblia não fala, gente, para a gente gostar das pessoas. Talvez, ao perdoar alguém, passar pelo 30 semanas, alguém que você teve uma relação muito complicada, você vai liberar, mas você não vai virar amigo. E sem nenhum problema. A Bíblia não manda você gostar de todo mundo, a Bíblia manda você perdoar. Quando você pode orar por alguém que lhe ofendeu, você já liberou essa pessoa do seu coração. Quando você chega a orar por alguém, ok. Eu já, ao longo da minha vida, tenho 53 anos de idade, tenho 31 que sou pastor. Então tem pessoas que caminhavam com a gente e depois deixam de caminhar. Na Bíblia isso aconteceu. Mas sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas assim que você dá uma chance, duas, três, quatro, cinco. Aí ela diz que mudou, mas diz que mudou. Aí quando você vê na quinta vez, faz de novo. Então não foi você que não perdoou, ela que não mudou. E se ela não mudou e você trazer o mesmo relacionamento, vai dar ruim de novo. Então deixe que a pessoa siga o seu caminho. Deixa eu dizer uma coisa. Quem se arrepende de verdade muda de atitude. Dizer que muda e pedir uma segunda chance, mas não mudou o comportamento, não se arrependeu. Porque quem se arrepende genuinamente muda. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que trapaceava não trapaceia mais. Aquele que manipulava não manipula mais. Agora vem um manipulador que era seu amigo e você perdoou 10 vezes. E você coloca dentro de novo do seu ciclo de amizade, você vai se ferir. Então se ele não quer mudar, você mudou. Siga a sua vida. Porque senão você vai prejudicar você e as pessoas que estão perto de você. Você não precisa guardar mágoa, você não precisa odiar. Pelo contrário, você tem que amar e orar por ele. Para que de fato se arrependa e mude de vida. Mas não queira trazer pessoas para dentro da sua vida que só simplesmente pela quinta, pela sétima vez está dizendo que mudou e não mudou. Porque você pode entrar num outro problema que o 30 semanas pode te ajudar. Codependência. Um relacionamento doentio, mal resolvido, que você não consegue se livrar. Então, perdoe quem lhe feriu. Mas isso não significa você ficar passando a mão na cabeça de quem está reincidente pela quinta, sexta vez, porque isso vai trazer sérios problemas para você. Cuidado em amar demais e acabar se sabotando demasiadamente. Você está curado da amargura? Quando pode pedir a Deus que abençoe essa pessoa. E de paz, siga o seu caminho. Sétimo e último, aceite o desafio de ajudar outros a se recuperarem. Quando a gente termina o ciclo, 30 semanas, você pode ser convidado a continuar ajudando no 30 semanas. E sendo parte da equipe. Depois de um ano, você está pronto para ajudar outros. Eu preciso oferecer a mim mesmo, a Deus, e para ser usado para levar as boas novas de Deus para outras pessoas. Por quê? Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurado é aquele que sofre, mas aquele que supera. Porque Jesus também passou por isso. Então, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa. O serviço ministerial é a causa de Jesus. Então, a gente toma a causa de Jesus conosco. Deixe Deus mudar a sua vida e aceite ser usado para mudar a vida dos outros. E aqui concluindo, Rick Warren diz: viver uma vida simplesmente por viver não é uma vida plena. Ele diz o seguinte: viver com propósito é a única maneira de você viver de verdade. Todo o resto é só existir. A psicanálise, que nós não recomendamos, nós não temos nenhum problema com terapia, com psicologia comportamental, mas a psicanálise é um problema. Às vezes a pessoa está lá 10 anos fazendo terapia, psicanálise, está fazendo análise 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sabe por quê? Ela ensina dos três eus. O eu que eu penso que sou, depois, ou eu que os outros pensam que eu sou, ou eu em que realmente eu sou. Segundo a psicanálise, por ter só essas três opções, é impossível se conhecer plenamente. E se é impossível se conhecer plenamente, é impossível libertar-me do caos aonde eu possa estar vivendo. Por isso que é comum você ver pessoas que já estão dependentes do seu analista. E ele está há 20 anos, já colocou lá uma prestação, ele paga a casa, paga o carro e paga o psicanalista. Ué, eu não posso estar num lugar que não tem solução, até porque na minha fé, César, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho foge. Com Jesus não tem encruzilhada, não tem beco sem saída, não é? Então, para nós acreditamos de forma diferente. Nós acreditamos que o eu que eu penso que sou existe, eu posso estar sinceramente enganado. O eu que os outros pensam que eu sou, isto é, sofrer um julgamento. O eu que eu me tornei por causa de um abuso, por causa de um processo errado de formação. Mas para nós em Cristo, no 30 semanas, nesta igreja, na nossa fé, o quarto é o mais importante. É o eu que eu posso ser e me tornar nas mãos de Deus. Por isso não importa o que você foi no passado. Se você fez um aborto, mas hoje você se arrependeu, quem está em Cristo, nova criatura é. Ou você fez isso por um desespero, por uma ignorância, mas o perdão de Deus está sobre a sua vida. Se você fez algo errado, se você viveu uma vida de escravidão, porque se você decide trilhar o caminho da recuperação, você vai viver em direção ao que Deus quer para a sua vida. O real crescimento espiritual jamais será em busca individual e solitária. Por isso que não tem 30 semanas sozinho. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. Amém? Você recebe essa palavra? Então, alegre-se e regozije, porque grande é a sua recompensa nos céus. Não vai ser fácil. Mas como Cláudio disse, a mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicado na sua cura. Então vamos juntos aplicar essa força no lugar certo, na pessoa certa, em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vivo está e pelo Espírito Santo nos ajuda a prosseguir. Quantos aqui preencheram a ficha ou vão preencher e você quer fazer a jornada da sua restauração em 2024? Levante-se, por favor, quero orar por você. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Se você já fez, fica sentado, mas se você quer fazer, esse é o meu ano, 2024, o ano sobrenatural, é o ano da minha jornada de recuperação. Glória a Deus, pode ficar de pé. Fica de pé, eu vou orar por você. Na saída você entrega o seu cartão a um dos irmãos. Você que está sentado, estenda as mãos comigo. Pai, abençoamos nossos irmãos que estão de pé. Que o Senhor os abençoe nesta jornada. Que em nome de Jesus, eles sejam fortalecidos na fé. E eles possam celebrar a sua recuperação em Cristo, um dia de cada vez, e vir aqui dar o seu testemunho de recuperação e vitória em Cristo Jesus. Eles têm tudo, eles têm o Espírito Santo, eles têm cada um de nós, eles têm a tua igreja, e eles são em ti mais que vencedores. Nós os abençoamos, os acolhemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, pode sentar. Mas antes de vocês saírem, eu quero perguntar a você que veio aqui hoje pela primeira vez e quer tomar a sua decisão de seguir Jesus como Salvador e Senhor. Levante uma das suas mãos. Sim, pastor, eu quero hoje receber Jesus. É o primeiro passo para tudo. É o passo da salvação. Levante sua mão se você quer receber Jesus hoje como Salvador e Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Parabéns pela decisão de vocês. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto. Sim, pastor, eu quero. Lá na galeria, aqui embaixo, pode levantar sua mão. Aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito, tem alguém? Levanta aqui a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe, parabéns. É a melhor decisão da sua vida, glória a Deus. Você que está afastado, quer retornar, quer voltar para a igreja, quer se reconciliar com Jesus, levante sua mão. Se você quer voltar para a fé, levante sua mão. Onde quer que você está, levante sua mão. Deus abençoe, bem-vindo. Deus abençoe. Na galeria tem alguém? Deus abençoe, bem-vindo. Glória a Deus. E o terceiro e último convite: você quer ser batizado em nome de Jesus? Talvez você foi batizado bebê. Não que isso foi pecado, mas isso não significou para você. Você quer ser batizado em águas? Levante sua mão. Se você quer, Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje mais de 40 foram batizados. Alguém mais? Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe, glória a Deus.